Eu quero destacar com vocês, no tempo que nós temos aí alguns minutos aí pela frente, e eu quero aproveitar esses próximos minutos para falar com vocês acerca especialmente dos versículos 6, 7 e 8. Os versículos 6, 7 e 8 fazem alusão a duas festas. Fazem alusão à festa da Páscoa e fazem alusão à festa dos pães ázimos. Mas eu vou explicar isso melhor para vocês. Bem, para abordarmos esse texto, eu elaborei algumas perguntas e eu vou apresentar, então, as lições relativas aos versículos que eu escolhi aqui, que eu selecionei aqui. Eu vou abordar essas lições a partir das perguntas que eu formulei e que eu quero enunciar agora aqui na medida, são perguntas que eu vou ir enunciando à medida que formos caminhando no nosso estudo. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como os cristãos comemoram a Páscoa? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder, considerando não só o texto que está aqui diante de nós, mas considerando toda a evidência bíblica, tudo que a Bíblia ensina sobre a Páscoa. Bom, em primeiro lugar, é bom destacar o seguinte: a Páscoa não é, a rigor, a Páscoa em si, não é, a rigor, uma festa cristã. A Páscoa é, isto sim, uma festa judaica. E na Páscoa, o que é comemorado na Páscoa? Na Páscoa, Israel, ou o judaísmo, comemora a libertação de Israel do jugo do Egito. Vocês sabem que Israel, os judeus, não eram chamados de judeus na época, né? Os israelitas, eles foram escravos dos egípcios durante 400 anos. E eles foram libertos por Deus depois das 10 pragas que vocês conhecem, que estão narradas ali no livro do Êxodo. E quando eles foram libertos do Egito, pela mão poderosa de Deus, e saíram ali despojando os egípcios, inclusive dos seus bens, quando isso aconteceu, na véspera desse acontecimento, Deus instituiu a Páscoa, uma festa, uma celebração. A Páscoa, essa festa, essa celebração, era muito simples. Ela consistia de sacrificar, matar um cordeiro, assar esse cordeiro não podia ser cozido, ele não podia ser ensopado, nada disso. O cordeiro tinha que ser totalmente assado, todo ele tinha que ser assado, e a família então deveria se reunir e comer esse cordeiro, deveria colocar o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da casa, para que o anjo da morte, né? Isso aconteceu na praga da morte dos primogênitos, deveria colocar o sangue nas portas ali e dentro da casa comer aquele cordeiro, trajados para viajar. Eles deveriam estar cingidos, com o bordão na mão e com sandálias nos pés. E deveriam comer a carne desse cordeiro ali, a família deveria comer a carne desse cordeiro, com ervas amargas e pães sem fermento. Era assim que a Páscoa, a primeira Páscoa, foi comemorada. E se a família fosse muito pequena para comer um cordeiro inteiro, então deveria chamar alguém para participar ali também deles, mas o fato é que tudo que sobrasse deveria ser consumido pelo fogo depois. Então, a Páscoa, então, foi estabelecida assim, ela era comemorada numa data específica ali, e a celebração dizia respeito a essa libertação do Egito. Se você quiser se informar melhor e ver o texto bíblico específico que trata disso, você pode anotar aí para ler depois, pode ler hoje mesmo na sua casa, o texto de Êxodo no capítulo 12, versículos 1 a 11. Esse trecho, Êxodo 12, de 1 a 11, relata como foi a instituição da Páscoa e como ela foi celebrada, a primeira Páscoa, na noite anterior à libertação do povo de Israel do Egito. Muito bem, mas o que acontecia então, depois dessa noite, depois desse dia, dessa festa, a festa chamada Páscoa? Bem, é muito interessante observar isso. Depois que a Páscoa era celebrada, já emendando já nesse feriado, se você pensa que emenda de feriado é uma coisa que brasileiro inventou, não é, né? Feriado emendado, né? Emenda de feriado foi inventado por Deus. O que acontecia? O que acontecia era o seguinte, logo seguindo a Páscoa, começava uma outra festa, já imediatamente começava uma outra festa. E essa outra festa, acredite, durava 7 dias e ela era contígua, como eu disse, à Páscoa. Essa festa que durava 7 dias e que era contígua à Páscoa era a festa dos pães asmos. O que significa pão asmo? Pão asmo é pão sem fermento. Então, o que acontecia nessa festa? Nessa festa, logo ali depois do dia da Páscoa, nessa festa, os judeus, os israelitas, eles tiravam de suas casas e de seus territórios tudo que tivesse fermento. É como se o fermento fosse um símbolo de maldade. É como se o fermento fosse um símbolo de pecado, de impureza. Eles tiravam, então, de suas casas tudo que tivesse fermento e não comiam nada que fosse levedado, nada que tivesse fermento. E durante 7 dias eles comiam então pães asmos e celebravam então essa festa. Era uma festa que era praticamente uma só com a Páscoa, juntava a Páscoa com a festa dos pães asmos. Se você quiser conhecer melhor, saber mais detalhes sobre a festa dos pães asmos, que era essa festa que eu falei, que vinha junto com a Páscoa, você deve ler em sua casa hoje, depois se tiver um tempinho, depois do almoço e tudo mais, quiser ler, você pode ler um outro texto, é o texto de Deuteronômio 16, de 1 a 8. Em Deuteronômio 16, de 1 a 8, é explicado como era celebrada a festa dos pães asmos. Bom, como eu disse, os cristãos, eles não têm no Novo Testamento uma ordem para celebrar a Páscoa. Por quê? Muito simples. De acordo com esse texto que nós lemos aqui, se vocês olharem aí, especialmente, onde está aqui? 1 Coríntios 5, veja aí, especialmente, o versículo 7 na parte final. A parte final do versículo 7 fala assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que isso significa então? O que Paulo está dizendo então para nós aqui? Paulo está dizendo que houve uma Páscoa cristã, mas nessa Páscoa cristã não foi morto um cordeiro, um animalzinho ali. Na Páscoa cristã, quem morreu foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que aconteceu na Páscoa cristã. E isso aconteceu uma vez só. Nós cremos que Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos ímpios, pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu uma vez só. E isso, esse evento, esse momento, esse dia em que ele morreu, nesse dia, o apóstolo Paulo chama isso de uma Páscoa. É como se o Cordeiro Pascal tivesse sido imolado. Então, nós, os crentes, já tivemos a nossa Páscoa. E quando foi que nós nos alimentamos desse Cordeiro? Bem, se você ler João 6,35, nesse texto de João 6,35, o Senhor Jesus diz o seguinte, ele diz que quem crê nele e vai até ele, ou quem vai até ele, crê nele, enfim, independentemente aí da ordem, essa pessoa que vai até ele e crê nele, dele se alimenta, come e bebe dele, que é o pão da vida. Então, quando o crente teve a sua Páscoa? Bem, houve um momento em que o cordeiro foi morto, o cordeiro pascal foi morto, há 2000 anos atrás isso aconteceu, e o cristão, ele participou desse cordeiro pascal, dessa refeição pascal, ele participou desse alimento que é esse cordeiro pascal, que é o Filho de Deus, quando ele creu em Jesus. Quando ele foi a Jesus e creu em Jesus, ele se alimentou do cordeiro pascal. Então, o crente já teve a sua Páscoa. É isso que é importante observar. Paulo fala que Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Ele fala, olha, vocês cristãos já tiveram a Páscoa de vocês. Os hebreus tiveram a Páscoa deles também. E eles foram libertos ali do Egito. Vocês, cristãos, tiveram também a Páscoa de vocês. Um cordeiro foi morto lá pelos israelitas para que eles fossem libertos. E um cordeiro, o cordeiro de Deus, o cordeiro divino, que veio a este mundo, também foi morto para que vocês fossem libertos. E assim como eles mataram aquele cordeiro e comeram aquele cordeiro e se alimentaram daquele cordeiro e foram então libertos, da mesma forma vocês tiveram o cordeiro morto que foi imolado e vocês participaram dessa refeição. Vocês se alimentaram desse cordeiro. Esse cordeiro lhes deu vida, lhes deu libertação, fez com que vocês fossem libertados do jugo deste mundo, do jugo do pecado. Vocês romperam com esse jugo do antigo Egito, da escravidão do antigo Egito, e vocês passaram a caminhar na direção de uma nova terra, de uma nova herança, porque vocês tiveram a Páscoa de vocês. Essa Páscoa aconteceu, o cordeiro foi imolado e vocês se alimentaram dele. Então, a Páscoa de vocês foi celebrada já. Nós não temos, no Novo Testamento, uma ordem para que celebremos a Páscoa todo ano e tudo mais. O que nós fazemos, geralmente? Nós celebramos na Páscoa o Domingo da Ressurreição. Esse é um costume que nós temos. Não é uma ordem, não é uma ordem bíblica. A Bíblia não manda fazer essa celebração. É um costume que nós temos apenas e é gostoso. Então, nós nos reunimos cedinho e tudo mais e louvamos a Deus pela ressurreição de Jesus. Mas nós não temos uma ordem bíblica para celebrar a Páscoa. Nós cremos que houve uma celebração já, que o cordeiro já foi imolado e nós nos alimentamos dele quando cremos. Mas é interessante observar o seguinte, nesse texto que está aqui diante de nós, nós aprendemos que a outra festa, a festa dos pães asmos, essa festa nós temos que celebrar. E observe com atenção o texto e veja, porque nós tivemos a Páscoa e ela já foi celebrada, o cordeiro foi morto e nós nos alimentamos dele quando nós cremos. Agora, a outra festa, a festa que segue a Páscoa, essa, o apóstolo Paulo fala que nós temos que celebrar. Por quanto tempo? Ao que tudo indica, a festa dos pães asmos do cristão, diferente da festa dos pães asmos dos israelitas, que durava 7 dias, a festa dos pães asmos dos cristãos deve durar por toda a vida. Dê uma olhadinha, veja aí o versículo 8. Por isso ele fala, ele diz no versículo 7, né? Primeiro ele fala assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento. Ele está fazendo uma alusão a quê? A festa dos pães asmos. Fala, olha, vocês tiveram a Páscoa, agora começou a festa dos pães asmos. Vocês já tiveram a Páscoa de vocês, o cordeiro já foi morto e vocês já se alimentaram. Agora começou a festa dos pães asmos. Joguem fora o velho fermento. E ele prossegue no versículo 8. Por isso, ele diz, celebremos a festa não com o velho fermento. Que festa? Ele está dizendo. Celebremos que festa? É a festa dos pães asmos. Essa, eu e você, temos que celebrar. Por quanto tempo? a vida toda. Ele diz, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Maldade e malícia aqui são a mesma coisa, são sinônimos. O apóstolo Paulo está usando dois termos sinônimos para enfatizar a qualidade do fermento. Então ele diz, olha, celebremos a festa dos pães asmos, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Fermento velho, porque é algo ligado à velha vida, é algo ligado ao velho sistema que nós vivíamos, é algo ligado à nossa vida pregressa, por isso é algo velho. Por isso ele chama de fermento velho. E esse fermento velho, ligado à nossa antiga forma de viver, esse fermento é também o fermento mau e malicioso. Por isso ele chama de fermento velho, da maldade e da malícia. E ele diz, e sim, celebremos a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês têm que agora celebrar a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é uma continuação da Páscoa. Vocês tiveram a Páscoa cristã com Cristo sendo imolado e vocês se alimentando dele. Agora vocês estão numa outra festa, vocês não estão mais na Páscoa. A Páscoa de vocês já passou, vocês já são crentes, já se alimentaram, o cordeiro já foi morto, vocês já participaram do banquete que ele oferece. Agora vocês estão numa outra festa. A festa de vocês agora é a festa dos pães asmos. Então vocês têm que tirar o velho fermento e se alimentar dos asmos da sinceridade e da verdade. Então, é muito importante destacar isso. Como os cristãos comemoram a Páscoa? Simples, os cristãos não comemoram a rigor a Páscoa. Os cristãos, eles têm aí o seu costume, né, de celebrar a ressurreição de Jesus, que é no domingo de Páscoa. Mas nós, na verdade, nós somos convidados no Novo Testamento a celebrar durante toda a nossa vida, como igreja que nós somos, como povo de Deus, nós somos convidados a celebrar não a Páscoa, nós somos convidados a celebrar ao longo de toda a vida a festa que segue a Páscoa, que é a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos. Muito bem, isso nos leva a uma segunda pergunta. Espero que vocês estejam acompanhando tudo que eu estou falando aí. É uma pena, porque se você tem dúvidas, não dá para você enviar as dúvidas, né? Fica difícil aí você enviar as suas dúvidas aí. Mas eu acho que está dando para entender, porque essas coisas não são difíceis. São coisas simples, não é difícil compreender essas coisas que eu estou falando para você. Muitas pessoas aqui não estão nem aprendendo, na verdade, estão só recordando coisas que já sabem. Mas eu quero apontar aqui uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte, a primeira pergunta foi como os cristãos comemoram a Páscoa. Agora, a segunda pergunta é a seguinte, como celebrar a festa dos pães asmos? Eu disse assim, olha, nós agora somos convidados por Paulo a celebrar a festa dos pães asmos. E a pergunta é, pastor, como que a gente celebra essa festa? É com chocolate também, como fazem aí fora, na Páscoa, né? Não é errado comer chocolate na Páscoa, não, viu? Não vai para o inferno. Tem crente que se ganhar ovo de Páscoa acha que é maldição. Tem crente que parece macumbeiro, né? Só pensa em maldição, em macumba, em forças espirituais atacando, até um ovinho de chocolate, bobagens, né? Mas tem gente que comemora a Páscoa com ovo de chocolate. Eu ganhei um monte de ovo de chocolate, já comi quase tudo. Mas, e alguém pode perguntar, tá, o pessoal comemora a Páscoa assim, né, com ovinho, com coisa assim, mas e a festa dos pães asmos? Como é que a gente comemora? Primeiro, não comemore Páscoa pensando nisso como algo ligado a chocolate, não tem nada a ver, já expliquei aqui. Mas a festa dos pães asmos tem uma forma específica de comemorar aqui. E você vai se assustar com o que eu vou dizer. Porque, de acordo com todo esse texto de 1 aos Coríntios 5, e isso vai chocar os politicamente corretos, né? As pessoas que pregam aí um amor que, na verdade, a Bíblia, um amor estranho, né? Que tolera todo tipo de mal, que tolera todo tipo de erro, que abraça todo mundo que vive no chiqueiro, que abraça todo mundo que vive na podridão, essas pessoas, né, que se apresentam como os paladinos do amor, vão se assustar com o que eu vou dizer. Mas o que eu vou dizer a partir desse texto, desse capítulo inteiro que nós lemos aqui. De que consiste, como eu comemoro a festa dos pães asmos? É muito fácil perceber nesse capítulo. Eu comemoro a festa dos pães asmos removendo pessoas da minha vida. Pastor, o que é? Nós comemoramos a festa dos pães asmos removendo pessoas da nossa igreja, removendo pessoas da nossa vida. Nós comemoramos essa festa agindo dessas duas formas, removendo pessoas desses dois contextos, da nossa igreja e removendo pessoas da nossa vida particular. É assim que nós comemoramos a festa dos pães asmos. Os judeus, os israelitas, comemoravam a festa dos pães asmos removendo fermento de suas casas e de seus territórios. Nós, os cristãos, de acordo com 1 Coríntios 5, nós celebramos a festa dos pães asmos removendo pessoas dos nossos círculos pessoais e removendo pessoas das nossas comunidades eclesiásticas. É muito fácil perceber isso. Se você olhar, olhe o versículo 2. Veja o que diz o versículo 2. O texto fala, no versículo 1, de um homem que vivia num grau de imoralidade que nem mesmo os pagãos aceitavam. E olha, acredite em mim, os pagãos dessa época que Paulo aqui escreve, especialmente em Corinto, eram pessoas extremamente imorais do ponto de vista sexual. Eram pessoas que viviam na prostituição mais sórdida, mais suja que se possa imaginar. E Paulo diz que nem essas pessoas, terrivelmente imorais, admitiam, aceitavam o grau de imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Ele fala de um homem que possuía a mulher do seu próprio pai. Não era mãe dele, o texto fala a mulher do pai, não fala que era mãe. Não era um caso, né, do filho ter relações com a mãe, mas era o caso do filho ter relações com a madrasta. E o texto aqui, a forma como o texto é construído, indica que ele convivia com ela. Não é que ele tinha tido um caso com ela. Tudo indica que ele convivia com essa mulher, ela era amante dele. E Paulo diz, olha, isso é simplesmente inaceitável até para os pagãos mais baixos. E ele então diz no versículo 2, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio. Veja aqui a linguagem própria da festa dos pães asmos. Olha, os hebreus tinham que tirar do meio deles o fermento. Aqui Paulo diz no capítulo 5, versículo 2, vocês deveriam tirar do meio de vocês esse homem. Esse homem está presente aí na comunidade. Esse homem está presente na igreja. E vocês estão tendo comunhão com ele e sofrendo a influência dele e, por assim dizer, apoiando as sujidades dele. Vocês deveriam, assim como os judeus tiravam do meio deles o fermento, vocês deveriam tirar do meio de vocês esse homem. Esse homem é fermento e vocês devem tirá-lo, removê-lo da igreja e da vida de vocês. Veja, o versículo 7 diz, depois dele dizer, olha, tirem do meio de vocês esse homem, vocês deveriam tirar esse homem do meio de vocês, ele prossegue dizendo no versículo 7, lançai fora o velho fermento. A quem ele se refere aqui? Aquele homem. Aquele homem era o velho fermento. Ele diz no versículo 2, vocês deveriam tirá-lo do meio de vocês. No versículo 7, ele usa uma figura de linguagem, lançai fora o velho fermento. Tirem esse homem do meio de vocês. Vejam, no versículo 9, mais uma vez a ênfase em tirar da vida, em se afastar desse fermento que é personificado aí nesses indivíduos que vivem no pecado. Veja o versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Aqui é a impureza sexual que ele está falando aqui. Ele vai ampliar isso depois. Mas aqui no versículo 9 é a impureza sexual. Ele fala, olha, não se associem com essas pessoas. Vocês têm que tirar o fermento da vida de vocês. E esse fermento são homens, são mulheres, são seres humanos. E eu estou dizendo aqui, não se associem com essas pessoas, tirem do meio de vocês esse fermento, lancem fora esse fermento, tirem do meio de vocês quem pratica tamanhos ultrajes. E ele prossegue realçando isso mais e mais. Ele chega no versículo 13 e ele diz assim, os de fora, porém, Deus os julgará. Veja como termina o versículo 13. Expulsai, veja que verbo forte, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, esse homem que é fermento, ou seja, vocês têm que celebrar a festa dos pães ázimos. Vocês têm que remover essa pessoa da igreja de vocês. Vocês têm que remover essa pessoa do círculo de amizade de vocês. Vocês têm que se afastar dessa pessoa. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É interessante que os verbos que aparecem aqui, a forma como os verbos são construídos, especialmente usando uma pequena partícula, uma preposiçãozinha, que é a preposiçãozinha ek, essa preposiçãozinha conectada aos verbos que são usados nessas passagens que falam para expulsar, para tirar do vosso meio, essa preposiçãozinha, além de dar a ideia de lançar fora, transmite também a ideia de urgência. Aliás, todo contexto faz isso. Transmite a ideia de lançar fora, mas fazer isso depressa, com urgência. É algo que é preciso fazer logo, dizendo, olha, vocês têm que celebrar a festa dos pães ázimos. Como? Livrem-se logo do fermento. E o fermento são pessoas. Ele diz, olha, vocês devem se livrar disso na igreja. O versículo 2 diz, né, para que fosse tirado do vosso meio, aí a igreja, e vocês devem tirar isso da vida particular de vocês, como diz o versículo 9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, aqui a vida particular da pessoa, não se associe com os impuros. Então, como celebrar a festa dos pães ázimos? Muito simples. O capítulo 5 diz, olha, vocês tiveram a Páscoa. Cordeiro foi imolado. Vocês se alimentaram do cordeiro. A festa foi celebrada. Agora, logo na sequência, vocês entraram para a festa dos pães ázimos. E nessa festa, vocês têm que remover o fermento do meio de vocês. E que fermento é esse? São pessoas. Pastor, isso é muito difícil, é verdade. Mas a Bíblia ensina isso. Pessoas devem ser removidas. Pessoas podem ser fermento e elas devem ser removidas da igreja, de acordo com o versículo 2, e da nossa vida, de acordo com o versículo 9. Agora vem a terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: quem são as pessoas que devem ser removidas? Senão alguém pode pensar, pastor, então eu vou ter que ir para um mosteiro e me trancar dentro de um mosteiro, em cima de uma montanha, no meio da floresta, e não ter comunhão com ninguém, porque eu olho ao meu redor, eu só vejo fermento. Eu olho ao meu redor, os meus amigos são todos fermento sujo. Os meus amigos vivem na imoralidade, as pessoas do meu trabalho vivem na sujeira, meus familiares, eu tenho irmãos, tios, primos que vivem na promiscuidade. Como que eu vou celebrar essa festa? Eu tenho que me afastar, então. Eu tenho que comprar uma casa num deserto e ir para lá e viver lá distante, como fazem alguns crentes, né? Algumas comunidades cristãs, né? Os Amishes, eles se separam na Pensilvânia, separam em fazendas e ficam distante o máximo possível, né? Os monges de hoje da antiguidade se trancafiavam em mosteiros e não tinham contato com ninguém. Existem freiras na Igreja Católica que se isolam de tal forma, ficam enclausuradas de tal forma que não têm contato com nenhuma pessoa do mundo exterior, nada. Se trancam e ficam lá quietas, lá dentro, em silêncio para o resto da vida, sem comunhão com ninguém. No século IV, no Egito, na Síria e na Judéia, muitos cristãos, eles fugiram do mundo e foram para os desertos e viviam nas montanhas, nas cavernas, nos pântanos, nos desertos ali, solitários, porque não queriam ter contato com o mundo. Será que é isso que temos que fazer? Não. Você tem que celebrar a festa dos pães ázimos, se afastando do fermento, de uma outra forma. Então, nós vamos olhar para o texto aqui, e o texto é muito simples, é muito fácil de entender. Esse texto não é difícil, é um texto fácil de entender. E nós vamos, então, ver aqui nesse texto quem são as pessoas que devem ser removidas. Quem são o fermento que Paulo menciona aqui? Quem são as pessoas que são chamadas por ele de fermento? Muito simples. Olhando o versículo 1, nós já conhecemos um fermentinho. Quem é esse fermentinho no versículo 1? Era um homem que estava na igreja e que possuía a mulher do seu pai. Esse aqui é um fermentinho específico que aparece aqui no texto. Nós aprendemos então que esse homem deveria ser evitado. Esse homem que estava na igreja e que vivia uma vida de promiscuidade que assustava até os incrédulos, esse homem era fermento. Ele devia ser removido da igreja e da vida das pessoas. Deveria ser afastado. Eu não vou ter comunhão com essa pessoa. Esse aqui é o fermento específico do texto que o apóstolo Paulo tem em mente. Mas, é claro, ele vai ampliar isso aí. Ele vai aumentar mais essa ideia. Veja, então, o que ele diz nos versículos 9 e seguintes. Aqui nos versículos 9 seguintes, ele vai explicar quem é o fermento, o fermento no sentido mais geral. O específico é esse homem aqui, no versículo 1. Mas veja o que ele diz aqui no versículo 9, para que nós não viremos monges no meio do deserto. Ele fala assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, que é o fermento. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Aqui ele começa a explicar melhor o que ele quer dizer com o fermento. Nem aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso, teríeis de sair do mundo, que é o que os monges fazem. Paulo diz, não é para fazer isso. Eu não estou me referindo, eu não estou chamando de fermento os incrédulos que tem aí fora. Não, se eles fossem fermento e eu desse ordem para vocês se afastarem deles, vocês teriam que viver em outro planeta, vocês teriam que sair do mundo, iam ter que viver em Marte. E realmente não tem condições. Como nós vamos trabalhar? Como nós vamos viver em família? Como nós vamos ter algum contato com os vizinhos do nosso bairro, do nosso condomínio? Como nós poderemos ir numa faculdade, frequentar as aulas de uma faculdade, ter contato com os professores, com alunos, sabendo que eles são pessoas que vivem dessa forma, né? São avarentos, roubadores, idólatras, impuros do ponto de vista sexual? Paulo diz, olha, se eu impor esse cargo, essa carga sobre vocês, vocês vão ter que ir embora do mundo. Tem que ir para outro planeta, viver em Marte, viver em Júpiter. Então, ele fala, não é disso que estou falando. É claro, ele vai explicar depois na sua casa, com mais calma aí na sua casa, leia 2 Timóteo 3, de 1 a 5, porque ele vai explicar que devemos nos afastar dos incrédulos mais sujos. Ele vai dizer, olha, dos tais também foge. ele vai dizer. Mas ele sabe que não dá para evitar totalmente a companhia dos incrédulos neste mundo, não tem como. Como é que eu vou brilhar na escuridão se eu fujo da escuridão? Não tem jeito. Então, por isso, ele dá essas orientações, dizendo, olha, não estou falando dos impuros deste mundo. Quem é, então, o fermento que eu devo evitar? Ele prossegue. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, olha aqui o fermento, dizendo-se irmão for impuro, aqui é impureza moral, sexual, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, ele fala, olha, existem pessoas, é triste demais isso, isso é de assustar. Ele diz, olha, existem pessoas que se dizem irmãos em Cristo, que falam, eu sou crente, e estão nas igrejas. Pessoas que estão nas igrejas e que são, veja, dá para acreditar nisso? São avarentos, são idólatras, se envolvem, né, com adoração até de imagens, e falam, eu sou cristão, e adoro imagem. E falam, eu sou cristão. Maldizentes, pessoas que caluniam os outros, destroem as reputações das pessoas, beberrões, ladrões. Paulo fala, pessoas assim são fermento. Esses são fermento. E eles dizem, eu sou crente. E falam que são de Jesus. E vão às igrejas, estão lá na igreja. Alguns são líderes, pastores. Eu soube de um pastor, você não vai acreditar no que eu vou dizer agora. Eu soube de um pastor que foi celebrar a ceia do Senhor uma vez e ele estava bêbado. Eu nunca ouvi falar disso. Ele ministrou a ceia do Senhor bêbado. As pessoas ali ao redor dele tentaram controlar, dizendo, pastor, olha, o senhor não está em condições, o senhor não está muito bem, o senhor não pode dar a ceia, o senhor está meio alterado, né? É melhor o senhor descansar. Ele insistiu, né? Bêbado insiste, né? Fica lá, não, estou bem, tá bem. E falou e bateu o pé, não teve como segurar. E ele ministrou a ceia bêbado, um beberrão, ministrando a ceia do Senhor. Você fala, pastor, mas como pode isso? Isso existe? Já existia na época do apóstolo Paulo. Existia lá o homem que tinha caso com a mulher do pai. E ele fala aqui de pessoas que, dizendo-se irmãos, eram idólatras, iam em templos pagãos e se curvavam diante de ídolos, de estátuas de pau e de pedra, dizendo-se cristãos. Dizendo-se que era, apresentando-se como irmãos na fé. E faziam isso, talvez, por interesses até econômicos. Porque naqueles dias havia essa necessidade, às vezes, de obter o apoio do Estado através da adoração de imagens. O culto do imperador e coisas assim. Então, faziam essas coisas. Eram caluniadores, maldizentes, ladrões. E diziam, não, eu sou irmão em Cristo, eu sou um crente. Paulo diz, olha, veja a sequência, veja como termina o versículo. O versículo fala, com esse tal, nem ainda comais, ele diz. Ele fala assim, olha, eu até posso ter uma refeição com o incrédulo que eu sei que tem a vida torta. Claro que eu não vou almoçar todo dia com ele. Se eu vejo lá um incrédulo que tem uma vida suja, uma vida promíscua, claro que eu não vou almoçar todo dia com ele, não vai ser o meu amigo mais íntimo, é lógico que eu não vou ter como amigo mais íntimo o incrédulo, o devasso, a pessoa suja, imoral, a pessoa perversa, incrédula, que está lá fora, não vai estar na minha casa como sendo meu amigo mais íntimo, e nem meu melhor amigo no trabalho ou na escola, claro que não. Não tem como haver uma liga entre eu e ele. Mas eu até posso, uma vez ou outra, almoçar com ele. Eu até posso, uma vez ou outra, tomar um café com ele. No intervalo ali da faculdade, das aulas, eu posso até dizer para o meu amigo, olha, vamos lá tomar um café lá na lanchonete? Eu até posso fazer isso. Mas o texto fala que no caso da pessoa se dizer irmão em Cristo, no caso da pessoa se apresentar como crente, O texto diz, com esse tal, nem ainda comais. No contexto judaico, comer com alguém significava ter muita afinidade. Comer com alguém era participar da própria vida, era se misturar com a pessoa. Então, Paulo fala, olha, nem coma com essa pessoa. Se ela te chamar para tomar um café, não vá. Se ela te chamar para almoçar na casa dela, não vá. E nem a convide para ir na sua casa. Evite essa pessoa. Você tem que remover essa pessoa da sua vida. Você não deve se associar com ela. E a palavra associar-se presente aqui significa misturar-se. Não se misture com essa pessoa. O apóstolo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses 3,14, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que o nosso tempo já está adiantado. 2 aos Coríntios 3,14, eu falei Coríntios, né? É 2 aos Tessalonicenses, ainda bem que a minha secretária está aqui para me ajudar. 2 aos Tessalonicenses 3,14, fala assim, caso alguém não preste obediência a nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Você observa, é uma pessoa da igreja, hein? E que ouviu a leitura da epístola. E ele diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele. É fermento. Nem vos associeis com ele. Por quê? Que maldade! Não, é para fazer isso. Por quê? O texto diz, para que fique envergonhado. Ele ficando envergonhado, talvez ele se arrependa. Então, a festa dos pães asmos tem que ser celebrada por nós. Pastor, como celebrá-la? Removendo pessoas. Meu Deus, que pessoas eu vou remover? Você tem que remover da sua vida e da igreja. Aí cabe aos líderes, pastores, lideranças eclesiásticas, devem estar atentos para isso. Remover da igreja pessoas que se dizem irmãos e vivem na podridão, na imoralidade, no erro, no pecado, remover essas pessoas. E os crentes individuais devem fazer o mesmo. Eles estão na festa dos pães asmos. Já tiveram a Páscoa deles, agora estão na festa dos pães asmos. Eles devem remover essas pessoas de suas vidas, não devem nem comer com elas, para que elas fiquem envergonhadas e, quem sabe, se arrependam e tenham uma vida nova. Muito bem. Última pergunta. A última pergunta é a seguinte. Por que a nossa festa dos pães asmos deve ser tão rigorosa? Alguém pode pensar, mas pastor, a festa dos pães asmos dos israelitas era uma festa que era até fácil. Você tirar o fermento de casa é fácil. Ninguém vai se ofender quando você faz isso. Comer pão sem fermento é até gostoso. Eu como pão sem fermento, eu compro aquele bread, como é que chama? Pita bread, né? Eu compro o pão sírio, né? O pita bread, não confunda com bread pit, é outra coisa, né? É o pita bread, né? É diferente. Você compra o pita bread e é um pão sem fermento. E eu gosto de comer com chancliche e tudo mais. Né? A festa dos pães asmos judaica é light, é tranquilo, literalmente light. Né? É muito gostoso até, você não ofende ninguém, você não cria problema com ninguém, né? Nada disso. Agora, a festa dos pães asmos cristã, ela pode fazer com que algumas pessoas não se conformem com isso. Tem até crente que deve estar aí em casa louco, da vida. Pastor, onde está o amor? É como se o apóstolo Paulo não entendesse nada de amor, né? Só você entende, Paulo não entende de amor, você que entende, Paulo não. Mas, enfim, mesmo com as pessoas achando ruim, ficando bravas, o fato é que essa ordem existe. E a gente pensa, mas por que, pastor, é uma ordem tão rigorosa assim? Por que a festa dos pães asmos é tão pesada para os cristãos? Não é fácil. Já pensou? Tudo bem, tem aí os do mundo, não se aplica a eles. Eu posso até ter um contato lá, o senhor falou, tudo mais. Mas pessoas que se dizem crentes, eu conheço vários. Na minha faculdade mesmo, tem lá uns caras que falam que são crentes e, meu Deus do céu, É uma desgraça, é uma vergonha para o Evangelho. Na minha família eu conheço pessoas que se dizem crentes que, meu Senhor, o incrédulo é muito melhor. Eu conheço pastores que se dizem crentes, se dizem pastores, e olha, o diabo dá melhor testemunho do que eles. Então, como é que vai ser? Olha, vai ser uma lavada. Se eu for tirar essas pessoas da minha vida e remover, pastor, na minha igreja, alguém pode pensar, alguém de alguma outra igreja vai pensar assim, pastor, se a nossa igreja, a igreja que eu faço parte, for celebrar a festa dos pães asmos, a nossa igreja que tem 1.000 membros vai ficar com 50. É, realmente. Aí dá para entender porque tem tanta igreja enorme, né? Com 1.000, 2.000, 3.000 membros, é que o fermento espalha, né? O fermento cresce. Né? Tira o fermento. Se tirar o fermento, 50, 30, 20, olhe lá. Realmente, eu sei, a festa dos pães asmos cristã é muito rigorosa. Eu sei disso, mas por quê? Por que ela é tão rigorosa assim? O apóstolo Paulo responde no próprio texto que está aqui diante de nós. Veja, se você olhar o versículo 6, você vai ver o primeiro motivo. Eu vou mostrar dois motivos. O primeiro está aqui no versículo 6. Olha o versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Jactância e orgulho. Estavam todos orgulhosos, dizendo assim, ah, nós somos crentes com uma mente aberta. Nós toleramos esse homem que tem um caso com a mãe, com a madrasta dele, porque nós somos crentes de vanguarda. Nós somos crentes de mente aberta. Nós não julgamos ninguém. Nós temos amor e tolerância. Nós abrimos os braços para todos. Quem somos nós para atacar o erro do outro? Então, eles se jactavam, eles se orgulhavam, eles se achavam os reis ali do cristianato. Do cristianismo, porque eles toleravam aquele homem imundo dentro da igreja deles. Eles achavam que aquilo era uma marca de grandeza. Olha como nós temos a mente aberta, como nós somos pessoas tolerantes, como nós abrimos os braços para os fracos, para os sujos, e abraçamos a todos e não julgamos ninguém. Exatamente o que você vê nas igrejas falsas por aí. Paulo diz, não é boa a vossa jactância. O orgulho de vocês, a soberba de vocês é ruim. É algo que traz prejuízos. É algo que destrói a igreja, essa jactância toda, esse orgulho, esse achar-se superior ao tolerar o mal. Esse achar-se acima dos demais porque aceita o que é errado, isso é orgulho, é jactância, é soberba. E isso não é bom para a igreja. E ele, então, faz uma pergunta retórica que mostra o perigo. Veja o que ele diz, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. O que é a massa? A igreja toda. As pessoas ali. Mas, olha, se tiver um pouquinho de fermento, algumas pessoas sujas lá no meio, essas pessoas vão influenciar a massa toda. E a influência delas vai sujar a igreja inteira. Toda a igreja começará a olhar para aquele fermento e sofrer a influência e a ação daquele fermento. Alguns jovens vão ver aquele moço chegando com a esposa do seu pai, vão ver aquele jovem andando pela cidade com a esposa do seu pai. Alguns homens, algumas mulheres, alguns moços, algumas moças vão ver aquele homem entrando na casa da esposa do seu pai, a esposa do seu pai entrando na casa dele, e tudo está bem. Tudo é normal. E eles então verão aquilo e sofrerão a influência daquilo pensando, ele faz isso e é bem aceito. E a igreja até se orgulha de recebê-lo. A igreja até se sente superior por recebê-lo. Por que eu não posso fazer também? E por que eu não posso me envolver com imoralidades um pouco abaixo até? Se ele pode se envolver com imoralidades tão altas que nem os pagãos aceitam, por que eu não posso me envolver com imoralidades normais? Imoralidades mais comuns? Por que não? Então, aquele pouquinho de fermento, um homem só, um pouquinho só, uma pedrinha só de fermento, um homem só, vai disseminando a sua influência silenciosa, o fermento não faz barulho, ele vai disseminando lentamente, silenciosamente, a sua influência sobre toda a massa. E em breve, toda a massa estará mergulhada na sujeira do pecado. Toda a massa estará contaminada, todas as pessoas da igreja estarão sendo influenciadas naquela direção. Por quê? Por que remover o fermento, remover pessoas da igreja e da vida? Por que fazer isso com pessoas que se dizem crentes e são promíscuas, são sujas e imorais e vivem no erro? Por quê? Paulo diz, porque esse fermento pode contaminar a sua vida e a vida da sua igreja. E vocês estão na festa dos pães ázimos. A Páscoa passou. O cordeiro foi imolado. Vocês se alimentaram do cordeiro. Vivam na festa dos pães ázimos, longe do fermento. Removam o fermento. Segundo lugar, por que nós temos que remover essas pessoas? Por que a festa dos pães ázimos é tão rigorosa? A festa dos cristãos, a festa dos pães ázimos cristã é tão rigorosa. Veja aí no versículo 7, diz assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. E ele complementa, é curioso, parece que ele contraria o que ele fala. Olha só, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Veja, dizendo, olha, vocês devem lançar fora o velho fermento porque vocês são nova massa. O que significa ser nova massa? Vocês são uma massa recém-criada. Vocês são uma raça pura, criada agora. Vocês romperam com os padrões da velha vida. Vocês são pessoas novas, que não têm mais contato com os padrões, com os valores antigos, com as práticas antigas, as práticas velhas, a ética velha, se é que era ética, os padrões morais do passado. Vocês são uma nova massa, vocês foram renovados, vocês foram redimidos, purificados, lavados, recém-criados. Vocês são nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Vocês são uma nova massa. Então, lancem fora o fermento para que vocês sejam, de fato, essa nova massa, como vocês são mesmo. O que eu estou pedindo para vocês, diz Paulo, é que vocês ajam de acordo com aquilo que vocês são. Vocês são uma nova massa. Joguem fora esse fermento. Vocês não podem se deixar contaminar por esse fermento velho, sujo, cheio de malícia e de maldade. Comportem-se como partes dessa massa nova, redimida, pura, recém-criada que vocês são. A igreja é isso, uma massa nova. Não temos nada que ver com a massa antiga. E veja, é muito legal ver aqui a sequência, porque ele fala assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, e aí, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E aí veja que legal no versículo 8 a sequência que ele fala, por isso celebremos a festa, ou seja, vivamos a vida cristã depois da Páscoa, não com o velho fermento, não com essas pessoas. A Páscoa acabou, começou a festa dos pães ázimos, o resto da vida. Vivam essa festa, festejem, não com o velho fermento. Afastem-se desse velho fermento. Com quem, então, vou celebrar a festa? Olha a sequência. Não é uma festa solitária, Ele diz, mas nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quem são os asmos da sinceridade e da verdade? Quem são? São os crentes de verdade, são os crentes sinceros e verdadeiros. Por isso são chamados de asmos da sinceridade e da verdade. Crentes sinceros e verdadeiros. Eles não têm uma vida dupla. Eles não têm segredos sujos. Eles não cantam durante os cultos. Eles não cantam lá de mão levantada e tudo mais. E na segunda-feira estão na promiscuidade. Eles não são assim. Eles não cantam louvores a Deus no domingo e na terça, segunda, terça-feira a boca deles produz palavrões. Não. Eles não são assim. Eles são os asmos da sinceridade e da verdade. E é com essas pessoas que eu vou celebrar a festa. Como eu vou celebrar a festa? Com esses indivíduos chamados de pães asmos, pães sem fermento. Esses indivíduos são sinceros e verdadeiros. Eu vou selecionar as minhas amizades. Eu vou selecionar as pessoas com quem eu vou comer e beber. Eu vou selecionar as pessoas que vão frequentar a minha casa e participar da minha vida particular. Os líderes eclesiásticos vão estar atentos para que na sua igreja só existam asmos da sinceridade e da verdade. Os pastores, os líderes, os mestres, os chefes eclesiásticos vão olhar para a sua congregação e vão dizer, nós vamos primar para que dentro desta congregação só existam pães asmos, marcados por sinceridade e marcados por verdade, porque nós queremos celebrar a festa, nós fomos redimidos, o cordeiro foi morto, nós nos alimentamos dele. Nós já tivemos a Páscoa, agora estamos na festa dos pães asmos e nós queremos celebrar essa festa, não com o fermento da impureza, da maldade e da malícia, longe de nós esse fermento. Nós vamos celebrar essa festa daqui para frente com pessoas que são os pães asmos, sinceros e verdadeiros. E assim celebraremos a festa como Deus quer que nós a celebremos. Muito bem, o que fazer diante disso? Estamos acabando aqui a nossa reflexão de Páscoa. O que fazer diante disso? Bem, eu tenho três perguntas. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. Nós aprendemos aqui que houve uma festa no passado. O cordeiro foi imolado. Houve uma Páscoa. Cordeiro foi imolado, o Cordeiro de Deus foi imolado na Páscoa cristã. Houve a Páscoa judaica lá no Egito, onde vários cordeiros foram imolados e houve libertação. Mas houve a Páscoa cristã, em que um cordeiro foi imolado para a libertação do pecado. A minha pergunta é a seguinte, você já participou desse banquete pascal? Você já se alimentou do Cordeiro Pascal, que é Jesus? Essa é a primeira pergunta. Talvez você não seja cristão. Você pode dizer, mas pastor, como eu posso participar dessa Páscoa? O Cordeiro foi imolado, mas eu acho que eu não me alimentei dele. Eu acho que eu não comi a sua carne e não bebi o seu sangue. Eu não tive a minha Páscoa. Eu não participei da Páscoa cristã. Eu não me sentei à mesa. Eu não me sentei à mesa do banquete divino. Eu não me alimentei do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu posso me alimentar desse Cordeiro? Como eu posso participar da Páscoa cristã? Muito simples. Como eu disse, Jesus afirmou em João 6,35 que quem crer nele, que quem ir até ele e crer nele, dele se alimenta. Ele disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, como se alimentar desse Cordeiro Pascal? Muito simples. Você deve ir até Cristo e crer nele. Deve dizer: Senhor, eu invoco o seu nome. Eu estou com fome. Eu estou com muita fome. O meu coração é faminto. A fome que eu sinto não é uma fome de estômago. A fome que eu sinto é uma fome no coração. A fome que eu sinto não é no corpo. Esse está saciado. A fome que eu sinto é na alma, no espírito. É essa fome que eu sinto, é essa sede que eu sinto. E nada, nada, Senhor, nada que eu faça consegue saciar essa fome. Eu já tentei me divertir, já tentei viajar, já tentei prazeres que há por aí, já tentei todas as formas de lazer, já experimentei bebida, já experimentei até drogas, já fiz coisas as mais diversas, tudo para tentar matar essa sede, matar essa fome, e essa fome só aumenta. Só aumenta. A cada dia. Eu estou começando a pensar que essa fome é normal. Eu estou começando a me conformar com essa fome, achando que a vida é assim mesmo e que não há o que fazer. Meu querido, essa fome não é normal. Essa fome é comum, mas ela não é normal. Essa fome não deve existir e essa fome pode desaparecer. O problema é que não existe nenhum alimento neste mundo para essa fome. O alimento para essa fome está fora daqui, não está neste mundo. Você pode bater em todas as portas, você não vai encontrar o alimento que sacie a sua alma e o seu coração. Você não vai encontrar. Pare de procurar, não perca seu tempo. Só existe um banquete, um alimento que vai matar a sua fome para sempre e matar a sua sede para sempre. E o nome desse banquete é Jesus Cristo. Você deve se aproximar dele, ir até ele, como ele fala. Venha a mim. E crer nele, como ele diz. Creia em mim. Eu sou o pão da vida. E quem crer em mim, quem vier a mim e crer em mim, nunca mais, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Eu vou saciar a sua fome e a sua sede para sempre. Isso vai desaparecer do seu coração, vai sumir, que eu vou matar a sua fome e a sua sede. Eu sou o pão que desceu do céu e para dar vida ao mundo, e eu vou matar a sua fome, matar a sua sede. Diga: Senhor, eu quero me assentar à sua mesa santa, quero me assentar na sua mesa santa agora, e eu quero implorar, mendigo que sou, esmoler que sou, faminto que sou, eu quero implorar: dá-me do teu pão, que é o Senhor mesmo. Dá-me da tua carne, do seu sangue. Ajuda-me a comer, a me saciar da sua carne, a me embriagar com o seu sangue. Sacia a sede, a fome do meu coração. E o Senhor ouvirá. Ele nunca diz não a essa súplica. Ele nunca diz não a quem se aproxima clamando por alimento. Ele dá. Creia nele e diga: salva-me. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Cordeiro Pascal que foi morto para minha libertação, para me libertar do pecado. Eu creio no Senhor. Alimenta-me, meu Cristo. Alimenta-me, meu Deus. Alimenta-me, meu Salvador. Salva-me. Ele ouvirá e alimentará você. Eu sei disso. Eu sei disso. Ele alimentará você. Matará a sua fome e a sua sede. Você nunca mais sentirá esse vazio no seu coração. Segunda questão. É para os crentes agora. É a seguinte. Você tem celebrado a festa dos pães ázimos? É uma pergunta um pouco chata, não é? Você tem celebrado a festa dos pães ázimos corretamente? Para celebrar a festa dos pães ázimos, você tem que ter coragem, personalidade, como dizem aí fora, né? Firmeza. você vai sofrer críticas, você vai ser chamado de intolerante, de alguém que não tem amor. Pode ter certeza disso, não se importe, é normal, é comum isso, você ser atacado por servir a Cristo corretamente. Se você não tem celebrado a festa dos pães ázimos corretamente, se afastando daqueles que se dizem irmãos e vivem nas piores sujidades, se você, na sua igreja, mantém ali comunhão com pessoas que não foram removidas e deveriam ter sido, por culpa da liderança não foram removidas, e você mantém comunhão com elas, cuidado, porque essa sua desobediência vai fazer com que a sua vida e da sua família sofram influências terríveis e você poderá se tornar tolerante e indiferente em relação a pecados horríveis. Esses pecados poderão entrar na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na sua casa. Fuja disso. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Afaste-se dos que se dizem cristãos e não são, são mentirosos. Com os tais, nem sequer comais. Não brinque com a palavra de Deus. É muito perigoso rejeitar o que lhe ensina. E por último, terminando, o texto aqui, no versículo 8, apresenta duas figuras: o fermento velho e os asmos da sinceridade e da verdade. Você que está na igreja, você que frequenta uma igreja, você que está na Igreja Batista Redenção, pode até ser, não sei, eu não conheço os detalhes da sua vida, cada passo que você dá. E os demais irmãos que estão aí me assistindo? Há duas figuras aqui, figuras que se aplicam a pessoas. Existem o fermento velho, da maldade e da malícia. Esses se dizem cristãos, se apresentam como crentes e têm vidas sujas. E existem os asmos da sinceridade e da verdade. O que você é? O que você é? Você é fermento velho ou você é um pão asmo da sinceridade e da verdade? Qual das figuras se aplica à sua vida? Se você é um pão asmo da sinceridade e da verdade, amém por isso. Continue firme assim e obedeça às determinações de Deus quanto à festa dos pães asmos. Agora, se você é um fermento velho, marcado por maldade e por malícia, que vive no pecado mais sórdido, pútrido e repugnante, meu amigo, pare de trazer imundícias para a comunhão do corpo de Cristo. Pare com isso. Pare com isso. O apóstolo Paulo fala que pessoas como você devem ser entregues a Satanás para morrer, para a destruição da carne. O apóstolo Paulo é extremamente severo com isso. Ele fala no versículo 5, essa pessoa tem que ser entregue nas mãos do diabo, para que essa pessoa seja destruída. Amigo, se você é fermento velho, você é um dos piores seres humanos da terra. Você é pior do que um incrédulo. Nós podemos ter comunhão até com o incrédulo, com você não. Você é pior do que um incrédulo. Então, amigo, se você é assim, só existe uma saída. Aproxime do Senhor e diga: Senhor, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O livro de Provérbios diz que aquele que abandona, que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia. É tempo de fazer isso. Hoje, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para nos perdoar e nos justificar do pecado. Lembre-se disso, você que é fermento velho, da malícia e da maldade, que está trazendo imundícias para dentro da igreja de Deus, influenciando os santos para o mal. Você que merece ser entregue a Satanás e destruído. Arrependa-se dizendo: Senhor, a sua palavra diz essas coisas. E eu tenho sido fermento velho. Hoje, nesse dia especial em que comemoramos a sua morte e ressurreição, eu quero recordar que o Senhor fez isso para perdoar os pecados. Eu quero confessar isso. Eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero mais ser fermento velho da malícia e da maldade. Eu quero ser agora um pão sem fermento, um pão asmo, o pão da sinceridade e da verdade. Ajuda-me a ser isso, para que eu contribua para a glória do Senhor e para a edificação do seu povo santo, a nova massa sem fermento. Queridos, é isso por hoje. Deus abençoe vocês, que Deus lhes dê sabedoria para entender essas coisas e aplicar essas coisas, que Ele enriqueça a sua vida e que esse dia, o dia que celebramos a ressurreição de Jesus, seja um dia repleto de significado, em que essas verdades sejam aplicadas à sua vida e, dessa forma, a glória de Deus seja promovida.